Apresentação, Ítalo Figueiredo.
Manhã na Rio. Entrevista.
Nos últimos anos, muito se tem discutido sobre a diferença entre as proteínas de origem animal e as de vegetais, seus impactos na saúde, na nutrição e até no meio ambiente. Enquanto as proteínas animais são conhecidas por oferecer todos os aminoácidos essenciais, as vegetais vêm ganhando destaque por estarem associadas à prevenção de doenças, melhor perfil cardiometabólico e menor teor de gordura. Para falar sobre isso, nós conversamos com a médica clínica e nutróloga, doutora Fernanda Vasconcelos. Bom dia, doutora Fernanda.
Bom dia, é um prazer estar aqui.
Muito obrigado por sua participação, né? E essa dúvida que a gente fica entre a proteína de origem animal e as de vegetais, doutora. Para a gente poder iniciar, então, eu te pergunto, para começar, qual é o papel essencial das proteínas na nossa saúde, doutora? E por que elas são tão importantes na alimentação diária, doutora?
Ah, sim. Elas são tudo de importante, porque a partir das proteínas que a gente consegue ter os aminoácidos, que basicamente é como se fosse os tijolinhos da parede que constrói o nosso corpo. Imagine a proteína como uma parede e os aminoácidos como esses tijolinhos. Então, se você for parar para analisar, a gente precisa de proteína não só para o óbvio, que é a construção de massa muscular, certo, músculo e tudo, mas também para a gente poder ter uma pele saudável, produção de colágeno, ajuda, por exemplo, na questão dos anticorpos, que são as nossas defesas contra vírus, bactérias, patógenos. Então, a construção de massa muscular e o aporte proteico saudável, ele é fundamental para que a gente tenha saúde.
Muito bacana, doutora. Então, na verdade, a gente, o certo, no, pelo que eu entendo, seria ter esse equilíbrio entre uma e outra, né?
Sim.
E, doutora, o relatório da IT Foundation e da The Lancet recomenda um aumento no consumo de proteínas vegetais. O que explica essa orientação e quais seriam os principais benefícios dessa mudança?
Ah, mas são muitos benefícios. Quando a gente compara, por exemplo, a proteína animal com a proteína vegetal, a gente entende que, enquanto a proteína animal, por exemplo, ela tem colesterol, que é um teor de gordura ali, que é importante para os nossos tecidos, mas que quando a pessoa come em excesso a proteína animal, vai ter um excesso de colesterol e isso aumenta o risco cardiovascular, a proteína vegetal, ela é isenta de colesterol. Então, pessoas, por exemplo, que se alimentam mais da proteína vegetal, elas só vão ter o colesterol que elas mesmas produzem, porque todos nós, do reino animal, todos nós animais, produzimos o nosso colesterol. Então, esse é um ponto muito legal para a gente discutir aqui, porque níveis mais baixos de colesterol geralmente estão associados a um risco cardiovascular mais protegido. Um segundo ponto que a gente pode falar aqui é o menor teor de gordura saturada. A gordura saturada, ela está classicamente associada com a proteína animal. E a proteína, a gordura saturada, ela está associada com maior risco cardiovascular também. Então, quando você olha as proteínas vegetais, que são principalmente as leguminosas, ou seja, feijão, grão de bico, lentilhas, ervilhas, soja, tofu, fava, são proteínas, né, vegetais que elas têm um teor baixíssimo de gordura saturada. Então, elas ajudam a reduzir o risco cardíaco também. Outro ponto muito importante é que a proteína animal, ela geralmente não tem fibra nenhuma. Então, se você for analisar queijos, lácteos, né? Laticínios no geral, as carnes e os ovos, eles têm nada de fibra. A fibra é um componente da nossa saúde, né? Que está no, nos alimentos, principalmente de origem vegetal, enquanto Sim. a proteína vegetal é riquíssima em fibra, que ela vai ajudar no trânsito intestinal, deixando o seu intestino reloginho, ela vai ajudar baixando o índice glicêmico, então melhora o controle do açúcar do nosso sangue, Entendi. Tanto para quem é diabético, quanto para quem não é diabético. Ela ajuda na saciedade, então ela evita aquela fome excessiva, né? Ela melhora ali o controle da fome, da saciedade. Então, para você ter uma ideia, tem estudos científicos hoje que colocam até assim, que se o alimento não tem fibra, por que consumir? né? Então, eu peguei três pontos muito importantes aí, que colocam exatamente a superioridade em termos de vantagens da proteína animal, em relação, aliás, da proteína vegetal em relação ao animal.
Sim. E muitas pessoas acreditam, né, doutora, que apenas a proteína, as proteínas animais são completas, né? Isso não é verdade, então, ou é?
Não é verdade. Realmente, existe uma diferença que a gente precisa pontuar. Quando a gente fala dos aminoácidos que a gente tem no nosso, no nossa alimentação, no nosso corpo, a gente precisa entender que a gente pode não ter todos os aminoácidos num único alimento. Então, por exemplo, quando a gente fala da carne, você tem todos os aminoácidos ali dentro. Quando a gente fala da proteína vegetal, é interessante que você complemente na forma de não só um alimento, mas dois grupos de alimentos. Mas quando você coloca os dois grupos de alimentos, você tem todos os aminoácidos essenciais. Aí você pode perguntar assim, ah, doutora, mas então é ruim, porque eu vou precisar de dois alimentos? Mas quando eu te contar quais são os dois alimentos, você vai entender que é muito fácil. É o arroz e o feijão.
Olha só.
Por que que eu estou dizendo isso? O grupo do arroz, que é o grupo dos cereais, eles vão ter, né, mais metionina, que é um tipo de aminoácido que a gente precisa, e o grupo do feijão, ele vai ter todos os aminoácidos, mas ele vai ter em especial mais a lisina, que é o que é menos, em menos quantidade do que o arroz. Então, quando você coloca algum alimento do grupo dos cereais e algum alimento do grupo das leguminosas, fica perfeito, porque o que é menos em quantidade em um, o outro compensa. E eles se complementam. Então, só para você saber, no grupo dos cereais você tem o arroz, você tem o milho, você tem a quinoa, você tem o amaranto, né? Você tem a aveia. Então, esses são exemplos de cereais que costumeiramente estão nas nossas refeições.
Sim.
E o grupo das leguminosas são aqueles que eu já falei. Feijão, grão de bico, lentilhas, ervilhas, soja, tofu. Então, quando você complementa isso, fica excelente. Com a quantidade de aminoácidos, o teor, né, a carga, né, todos os aminoácidos que a gente precisa.
Entendi. E em termos de digestibilidade, doutor, e absorção, existe realmente uma diferença significativa entre a proteína animal e a vegetal?
Olha, existe um índice de digestibilidade que a gente precisa comentar aqui, que realmente existe uma diferença.
Certo.
Porém, essa diferença, ela não impacta no, na saúde e não impacta no crescimento, desenvolvimento, em qualquer fase da vida. Então, por exemplo, se você pegar o índice de digestibilidade, por exemplo, da carne, ela é 1, é igualzinha à da soja. Então, em termos de digestibilidade, quando você fala assim, para equiparar, a soja tem uma digestibilidade superior aos demais grãos. Mas, de novo, o fato de você consumir menos soja ou gostar mais do grão de bico, mais da lentilha, isso não impacta em termos de desenvolvimento, crescimento ou saúde de forma alguma, porque é uma diferença muito pequena. Então, desde que a pessoa se alimente em termos calóricos saudáveis, não vai faltar proteína de alguma, porque você vai ter tanto dos cereais, quanto das leguminosas, quanto das sementes, né? Então, tudo tem proteína. A diferença é que o teor vai mudando de acordo com os alimentos de origem vegetal que você escolher. Por isso que é tão importante você harmonizar de uma forma mais diversa. Então, não dá para você ficar na monotonia alimentar, que geralmente, infelizmente, acontece com as pessoas que comem mais carne, né? Geralmente é o quê? É um alface, um tomate, um bife e arroz.
Sim.
Às vezes feijão, mas então você vê muitas vezes essa repetição desse padrão.
Sim.
E o mais legal, o mais interessante e o mais saudável é que haja uma variedade maior na escolha dos alimentos nas refeições.
Entendi. E quando se fala, doutora, em proteína animal, há também um alerta sobre o consumo de carnes processadas, né, por causa de aditivos como nitrito e nitrato. Qual que é o risco real desses compostos para a saúde e qual é a forma mais segura de consumir essas carnes, doutora?
Nossa, é muito importante. Na verdade, a OMS, ela já coloca desde 2015 o teor de o potencial cancerígeno, né, dessas carnes processadas. E aqui me permite exemplificar. A gente está falando do bacon, linguiça, da salsicha, né?
Uhum.
É, do chouriço, né? Então, são essas carnes processadas que elas aumentam esse risco, especialmente do câncer de intestino. E aqui não me deixe esquecer, o peito de peru, o blanquê, o
Sim.
presunto, a mortadela, tá? Então, comparando, na
Nossa.
verdade, exemplificando tudo que tem, a gente tem geralmente um excesso de sódio, tanto que se você for analisar, são carnes que são mais carregadas ali no sal, realmente, e isso pode aumentar o aumento da pressão sanguínea, né, da hipertensão arterial, retenção de líquidos e aumento do risco cardiovascular. A gente até já comentou, elas são ricas em gordura saturada, gordura trans, e isso geralmente está associado com maiores níveis de LDL, que é o colesterol ruim, aterosclerose, doenças cardíacas. Os aditivos que você citou, e aqui eu quero frisar especialmente nos nitratos e nos nitritos,
Sim.
que são adicionados com o intuito de conservar aquela carne. E aí, esses compostos do nosso organismo, eles vão ser convertidos, né, transformados em nitrosaminas, que são compostos cancerígenos. Por isso que a OMS, desde 2015, classifica essas carnes como carcinogênicas do grupo 1, ou seja, quando a gente tem comprovadamente o risco aumentado de câncer. E aí o que eu quero frisar, o câncer coloretal, certo? Que é intestino e reto.
Doutora,
Bom, pode
pode falar,
falar.
desculpa, não, eu ia comentar aqui sobre, porque o meu bacon que chora aqui, né? Porque eu gosto do bacon, viu?
É, não, eu entendo, porque realmente são carnes saborosas e a indústria, ela faz justamente isso, né? Ela adiciona compostos para meio que viciar o paladar de quem consome. Por isso que é
Isso.
tão difícil reduzir e largar, né?
Sim.
Mas como eu estava terminando de te explicar, inclusive, às vezes as pessoas confundem um pouco, né? Porque carne, realmente assim, parece ao senso comum que não tem relação nenhuma com diabetes, mas os estudos mostram que o consumo de carnes, especialmente as processadas, elas sim têm toda a relação com o maior risco de diabetes tipo 2, porque aumenta a inflamação do corpo, faz uma disfunção endotelial, que é na camadinha dos vasos sanguíneos, e piora a resistência insulínica. Então, é interessante a gente frisar esse ponto, porque a maioria das pessoas nem sabe que existe essa relação, mas a gente precisa explicar aqui que sim, tem essa relação. Vários estudos científicos mostrando isso.
Doutora, eu quero agradecer a sua participação. Infelizmente, nosso tempo chegou ao fim. Eu vou pedir para você deixar suas redes sociais ou algum contato para caso tenham mais dúvidas, que eu sei que existem muitas dúvidas sobre esse assunto, e caso algum ouvinte queira entrar em contato com você, poder mandar uma mensagem.
Ah, é um prazer. Ó, minhas redes sociais são DRA, de doutora, né?
Aham. Uhum.
Ponto Fer Vasconcelos. Assim você me encontra no Instagram, tá bom?
Tá bom.
E o telefone da minha clínica para esclarecimentos a mais ou agendamento de consulta é o 94-DDD 99-301-0003. E é
Maravilha.
como a gente atende todo o Brasil via telemedicina, vai ser um prazer ajudar os ouvintes.
Muito obrigado, doutora Fernanda. Foi um prazer falar com você. Tá uma ótima semana.
Joia, tchau, tchau.
A emissora da fraternidade.